Paraná em Rede está de volta.
Muitos idosos estão sendo abandonados. Você pode imaginar essa situação? Abandonados pelas famílias em hospitais do Paraná. Muitos deles sofrem problemas sérios de saúde e ficam com sequelas, como deficiências físicas ou mesmo mentais. Em um dos casos, um idoso ficou mais de 2 anos em um leito de um hospital, até que foi acolhido pelo Pequeno Cotolengo Paranaense, uma entidade cujo trabalho vamos conhecer melhor na entrevista de hoje. No interior do Paraná, uma instituição pouco conhecida, mas que tem um trabalho grandioso e bastante reconhecido na capital paranaense. Então, para falar sobre este assunto, a gente recebe o diretor-presidente do Pequeno Cotolengo Paranaense, o padre Reinaldo Amauri Lopes. Tudo bem, padre? Obrigada pela presença.
Tudo bem, Lígia. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui mais uma vez junto a vocês, a AERP, e essa é a oportunidade de falarmos desse serviço tão importante que o Pequeno Cotolengo oferece no Paraná.
Bom, são diversos serviços focalizados nessa população, digamos assim, que mora no Pequeno Cotolengo, padre. A gente vai entender exatamente como que é essa atividade. Queria que o senhor nos explicasse como é feita essa obra, então, para assistência dessas pessoas que moram hoje no Pequeno Cotolengo.
O Pequeno Cotolengo é uma instituição de acolhimento permanente. Nasceu na Itália essa obra com o objetivo de cuidar e acolher pessoas mutiladas das guerras e dos terremotos da Itália no início do ano 1900. Então, nosso trabalho com as pessoas com deficiência física iniciará de 1900 com São Luís Orione. Estamos ligados à Igreja Católica e vimos desenvolver em 32 países esse trabalho com as pessoas com múltipla deficiência. Em Curitiba, no Paraná, nós estamos há 54 anos, né, com o objetivo sempre de acolhimento permanente de pessoas com múltipla deficiência, ou seja, física e mental, as duas juntas, acoplada. Nós vamos em busca daqueles mais necessitados, daqueles abandonados. Hoje nós temos mais de 200 pessoas que moram conosco e que perderam o vínculo familiar por algum motivo e estavam em estado de abandono e chegam até o Pequeno Cotolengo através das secretarias da ação social dos municípios, através da Secretaria de Ação Social do Estado e às vezes também por medida protetiva.
Essas pessoas vêm de diversas regiões do Paraná, padre?
Hoje nós, o Pequeno Cotolengo Paranaense, ele atende somente a população do Paraná.
E quantas pessoas hoje são acolhidas?
Hoje, no número correto que eu tenho de acolhimento, são 206 pessoas. Tenho a capacidade de 225 num projeto que a gente está expandindo com as pessoas idosas nesse início de ano.
E entre essas 200 pessoas, mais ou menos, que moram, né? Estou usando o termo moram, mas elas são acolhidas, mas elas acabam passando a vida lá. Muitas não têm mais esse vínculo familiar, padre.
Não tem. Eu tenho um morador, o termo é real, é correto, que a gente chama é morador, é assistido um morador, porque realmente ele mora conosco. Eu tenho pessoas que moram conosco há 42 anos, desde a primeira turma quando abriu o Pequeno Cotolengo no Paraná. Então é assim, quando chega ao Pequeno Cotolengo, muitas vezes é o último suspiro, é a última esperança daquela pessoa.
Seja porque a família não tinha condições de manter essa pessoa devido às especialidades, ou porque já não tinha mais, assim, expectativa mesmo?
A grande maioria já perdeu o vínculo familiar. Hoje, eu tenho apenas 26 moradores que têm um vínculo familiar. E esse vínculo familiar significa dizer o quê? Que eu sei quem é a família e aonde a família mora, né? Não é que tem aquele relacionamento de visita, de estar toda semana. Eu sei que a família existe, né? Mas a família não se faz presente. Muitas vezes por questão também é social, ou porque estão distantes, e geralmente são pessoas carentes.
E nesse momento também, muitos idosos estão sendo abandonados com essas condições em hospitais. E aí há uma frente de trabalho também do Cotolengo para fazer essa assistência.
Exatamente. Há um estudo aí pelo IBGE, pelas pesquisas, né? Em que em 2022 a população idosa no Paraná e em Curitiba, ela vai estar acima da criança e do adolescente. E com isso também cresce o número de pessoas idosas abandonadas. abandonadas. Há um tempo atrás, eram crianças abandonadas, que tinham um grande número de crianças abandonadas ou deixadas em entidades. Hoje já está se invertendo, né, por causa do envelhecimento precoce da população brasileira. Então, pensando nisso também, nós, como Pequeno Cotolengo, como instituição, estamos nos preparando para atender esse público. O número de pessoas idosas abandonadas nos leitos hospitalares tem crescido muito. Pessoas que, às vezes, sofrem um acidente na rua, um AVC, ou às vezes são moradores de rua, e às vezes é porque também a família vai interna, a família também não tem muito interesse de continuar cuidando da pessoa, a família acaba se mudando da cidade, não deixando o endereço, e a pessoa fica nos hospitais. Então, nós já temos alguns lá, por exemplo, que já estavam há 2 anos e 6 meses no hospital sem receber uma visita da família, né? Então, quer dizer, ninguém merece viver a vida toda num leito hospitalar, né? Então, o Pequeno Cotolengo está se preparando para que atender esse público específico.
E o Pequeno Cotolengo, ele tem muita referência nesse atendimento para essas pessoas com deficiência, porque pelo que eu vejo aqui, são 17 especialidades nesse atendimento preferencial e até incluindo um atendimento humanizado, como o senhor já falou em outras oportunidades, para que essa pessoa, diante da situação dela, tenha uma boa qualidade de vida.
É, a nossa prioridade sempre é a qualidade de vida, a que a pessoa tenha a possibilidade de ir para o Pequeno Cotolengo e ali também ter uma vida digna. Não é só acolher, não é só dar a casa, não é só dar comida, mas dar tudo aquilo que ela tem direito como pessoa. Então é o acolhimento, é o direito à moradia, que todos nós temos, a educação, não é? E a saúde. Então hoje eu tenho dentro do Cotolengo o clínico geral, eu tenho geriatria, eu tenho psiquiatria, eu tenho psicologia, odontologia, oftalmologia, farmácia. Então, tudo aquilo que ele precisa no cuidado da pessoa, nós temos dentro do Pequeno Cotolengo.
E a gente imagina que esse padrão de atendimento é tão importante e tão interessante que isso também faz aumentar a longevidade dessas pessoas, padre. Pelo que o senhor está me contando das histórias das pessoas lá, é isso que dá essa qualidade de vida essa longevidade para eles.
Exatamente. Então, nós temos ali um público que já está envelhecendo dentro do Pequeno Cotolengo, que chegaram crianças, realmente crianças, e hoje já estão na idade adulta idosa, né? Tanto Sim. que nós temos casas lá específicas para o público idoso, né? Que nós já construímos pensando no público idoso.
E com esse trabalho tão especializado, padre, como é que vocês conseguem captar recursos? Como é que se mantém hoje a instituição?
Temos convênio com municípios e estado, né? Os municípios que têm os seus moradores faz a sua contribuição através de convênio, e o estado também do Paraná também tem algumas pessoas que fazem algum repasse, que a gente chama de per capita, para o Cotolengo. Porém, é uma média de 30%. Né? Se a gente junta todos os convênios, repasses, prefeitura e estado, chega a média de 30% daquilo que nós gastamos no mês. Os outros 70% é através de campanhas e através da ajuda da comunidade.
Vocês têm algum cálculo do custo de cada paciente, dado o volume de arrecadação e de necessidade?
Temos uma média per capita, dependendo o morador, em torno de 7 a 8 mil. Por quê? Porque são pacientes... Por mês, cada morador me custa uma média de 7, 8 mil, por toda a estrutura que nós temos. Uhum. Então, também são pessoas que têm alta complexidade de tratamento. Então, é um tratamento caro, né? O tratamento psiquiátrico é caro, o tratamento fono é caro, o tratamento neurológico é caro. Então, essas pessoas têm esse custo alto, justamente por causa também do serviço que a gente presta.
Claro, é uma instituição que já tem essa referência, né, essa credibilidade para fazer esse tipo de trabalho. Bom, e como é que as pessoas podem contribuir nesse projeto, padre? Ou as prefeituras mesmo do interior do Paraná, porque os assistidos são de todo o estado, como o senhor falou.
Primeiro momento sempre é a existência de vaga, né? Às vezes a gente vai estar falando aí para outras prefeituras do interior do estado que nos conhece, a gente também depende de vaga.
Claro.
Infelizmente a gente não consegue atender todos os pedidos que nos chegam. Mas a gente tem, através do convênio de prefeituras, que nos solicitam vaga. Se a gente tem a vaga, a pessoa é avaliada, é perfil do pequeno cotolengo, nós temos condições de acolher e de cuidar daquela pessoa, então a gente parte para uma conversa com a prefeitura ou parte para uma conversa com a Secretaria do Estado da Ação Social. Então esse é um meio que tem de subsistência do pequeno cotolengo, convênios com prefeituras e com o Estado. Outros meios aí parte mais para a sociedade, que é através da incentivo fiscal. Então, todas as empresas de lucro real ou empresas pequenas podem estar doando também os seus impostos, uma parte do imposto de renda, aos projetos que nós apresentamos nos conselhos municipais e no conselho estadual. As pessoas físicas também podem nos doar, né, através do imposto de renda. Tem muita gente que não sabe disso, né, mas se conversa com seu contador, conversa com a pessoa mais esclarecida, ou liga para a instituição como a nossa, Pequeno Cotolengo, ou outras instituições, então todos podem doar através do que a gente chama de incentivo fiscal, através do seu imposto de renda. Então, você pode destinar uma parte para as entidades. E nós, no caso do Pequeno Cotolengo, doações diversas. Nós temos um sistema de telemarketing, através de conta de água, através de conta de luz, telefone, não é? Boletos bancários, doação particular, a gente recebe bastante também. Então, são meios que vai juntando e vai mantendo a instituição.
Tá certo. Em outras oportunidades, vamos falar mais sobre esse trabalho, padre, até para que as pessoas conheçam também detalhes de toda essa estrutura que foi montada lá no Pequeno Cotolengo ao longo desses anos. Agradeço sua participação hoje.
Nós que agradecemos a todos, também as pessoas que estão nos ouvindo. Querendo entrar em contato conosco, é só digitar aí na internet da vida, né? O Pequeno Cotolengo Paranaense ou Pequeno Cotolengo do Paraná. Tem o nosso site, tem o nosso portal da transparência. Realmente é uma instituição que faz a diferença no Estado e que quer se manter em pé e que precisa da ajuda de todos aqueles que estão nos ouvindo.
São diversas as formas de contribuir com essa ação bastante importante do Pequeno Cotolengo Paranaense. É possível também fazer débitos na conta de água ou na conta de luz de pequenos valores que possam ser grandes contribuições para a manutenção desta entidade. Eu encerro o Paraná em Rede de hoje, desejando para você uma ótima segunda-feira. Ainda tem carnaval, não é? Aproveite a terça, a quarta, mas sempre com muita moderação. Até amanhã, então.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.